Amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Olá, internauta ligado na nossa Rádio Federal, do jeito que você curte. Eu sou o Mário Kempis e te convido a todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, curtir o nosso Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Uma seleção de músicas escolhidas a dedo, com muito entretenimento, informação e dicas culturais para o internauta da Rádio Federal. Participe conosco através das nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Federal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web, aqui na sua Rádio Federal. É do jeito, é do jeito, é do jeito que você curte.
O programa de rádio mais nerd de todos os tempos está no padrim.com.br/enerdizando.
radiofederal.com.br.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, com os apresentadores amigos da vizinhança, Nestábulo Ramos, Bacon, Baconzitos e Plínio Ferru.
Mais um episódio de Enerdizando, esse é o episódio 162. Esse aí hoje é o nosso especial Ultraman. Você que pediu aí mais episódios com temas tokusatsu. Existe isso? Tokusatsu?
Plural de
tokusatsu?
Tokusatsu, sim.
Então é isso aí. Estamos trazendo para vocês hoje o nosso especial de Ultraman, onde nós vamos falar sobre muitas coisas, relembrar episódios, né? Falar sobre personagens favoritos. Qual é o seu Ultraman favorito?
Uhum.
Aquele meu, na segunda-feira você pode ter um Ultraman favorito. Na terça você tem outro Ultraman favorito. E por aí vai, né? Mas são vários. Mas muitos.
São décadas e décadas de Ultraman.
Pô, e é um personagem que não sai de moda.
Jamais.
Sensacional. Hoje é um especial inteiramente sobre
Ultra.
Ultraman, tá certo? Mas podemos falar sobre outras coisas, mas não precisa ser só Ultraman. Porque todos os outros que vieram depois são meio Ultraman,
derivados.
Né, cara? Cê, né?
São derivados.
Até aqueles que a gente puxa pra caramba, tipo Spectreman,
por exemplo. Spectreman
é meio Ultraman. Vamos falar sobre dados do personagem também, suas armas.
Sim.
Seus golpes.
Sim.
Suas falas feitas.
Uhum.
Afinal de contas, nós somos seus maiores fãs. E é isso aí. Tudo isso no Enerdizante de hoje com a nossa participação do nosso querido Enerdizante Mário Kerr.
Yeah!
Comigo, Nestábulo Ramos.
Baconzitos.
E a garota do grito.
Sou eu, Plínio Ferru.
É isso aí, beleza? Vamos de música?
Estudei. Vamos de música.
Vamos de música, então. Aguenta aí que a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, o dia todo mundo curte Enerdizando, potencializando nerd em tu.
Eu estudei pra hoje.
Rádio Federal, o dia todo mundo curte Enerdizando, potencializando nerd em você. Mais um Enerdizando, episódio 162. Com aqui os doutores em cultura pop. Hoje nós pedimos ao nosso querido doutor em tokusatsu para vir dar a sua opinião sobre um caso médico muito importante aqui para os fãs, que é tipo, é viciante aqui, não é? O que o senhor recomenda, Dr. Kempis,
para
esses viciados em tokusatsu?
Bom dia, Netinho, bom dia, Perru, bom dia, Zitos,
bom dia,
trupe energizante, que saudade que eu tava de estar aqui no estúdio.
Que bom que você está de volta.
Caraca, Zito. Honradíssimo mais uma vez e obrigado. Quando tem série japonesa, por sempre me chamar.
Não precisa ser só.
Caraca.
Quando tem série japonesa, tá,
mano? Sim.
Sempre que você tiver de folga lá e a esposa te der a euforia, tu corre pra cá, beleza?
É um prazer. Inclusive ela...
Fuja para as montanhas!
Ela fica me cobrando de vir aqui também.
Sim.
Olha,
então
você vai vir pra cá.
E aliás,
também.
Assim, ô Cíntia, tu tem que voltar pra cá também, hein? Vem visitar a gente aqui, beleza?
Não é Cíntia, é Senhora Cíntia Janaína.
Senhora Cíntia, por favor, compareça ao Enerdizando.
Cíntia Janaína.
Cíntia Janaína.
É, que toda vez que o Mari Kempis fala dela no Facebook,
assim,
é Cíntia Janaína.
Ela deve estar ouvindo lá agora, assim, qual é desse cara aí? Que intimidade é essa? Cíntia, Senhora Cíntia Janaína.
Isso.
Compareça ao Enerdizando assim que possível.
Ela estará em breve. Ela é apaixonada pela Arlequina.
Uhum.
Aliás, a ideia, não é o tema, mas a gente foi muito... Ela quis ir antes e já viu o filme umas 3 vezes com a irmã. É apaixonada na Arlequina. Mas então, também ficou um pouco decepcionada.
Então ela saiu bem satisfeita da gente.
Ah, é. É, enfim. Vamos
antes,
deixar.
Antes de começarmos, vamos para o nosso Energizando Inbox.
Como é que a pessoa faz para entrar no
É muito fácil. Inbox,
para chegar na nossa, no nosso
cara, inbox. Cara, é tranquilo. Olha aí, você já está ouvindo aí no site radiofederal.com.br, senão você não estaria nos ouvindo. Você pode mandar suas mensagens para energizando@gmail.com, que é a hora que a gente lê aqui no Energizando Inbox. Nós estamos no Twitter e no Instagram também, @energizando. O Skype da rádio aqui é Rádio Federal Tudo Junto. O facebook.com/Rádio Federal é o Facebook da rádio. O do programa Energizando é a mesma coisa, /programa Energizando. E o zap zap da rádio é 61-8554-1163, 61-8554-1163.
Manda
muito
noite.
Fácil.
Facílimo.
Manda noite. Beleza?
O Henrique tá nos ouvindo? O Henrique tá
acredito
nos ouvindo?
Que sim, acredito que sim.
Um abraço, meu velho. Henrique, esse é brother.
Não perde um.
Esse é brother.
Então vamos lá.
Vamos lá, Energizando Inbox.
Energizando Inbox.
Energizando Inbox é o momento que a gente lê as suas mensagens semanais, as coisas que vocês mandam pra gente aqui. A gente lê agora. Aqui, no Energizando Inbox. A Laura Duarte, lá de Sergipe, diz o seguinte. Gente, não conheço nada de séries japonesas. Mas já ouvi falar do Jaspion, serve?
Serve.
Então você conhece, ô Laura.
Serve, você conhece.
Laurinha, tu conhece sim. Se você já ouviu falar do Jaspion, já é alguma coisa, né? Tu tá aí, vamos dizer o quê? Tu tá aí no maternal ainda das séries Tokusatsu, né?
Jaspion,
tá, continua trabalhando que você vai subir de série, tá bom? O Samuel Berkeley lá de Sorocaba. É, meu primeiro herói japonês, Ultraman, é simplesmente demais. Não há comparação com as séries que vieram depois. Ele é único, Samuel Berkeley. Concordo com você, Samuel Berkeley. Mas tem muita coisa boa que veio depois também, Samuel. Tá certo? Mesmo sendo meio copy assim, do Ultraman. É, mas também são muito bons, tá bom? Deixa eu ver aqui.
É pioneiro, né? Toda vez que o cara faz pioneiro parte em alguma coisa, o pessoal se inspira no que ele faz.
É. Não, e no Japão tem muito disso.
Quem sabe ganha é a gente, com a quantidade de produtos que vai sendo lançado aí e produzido. É. Agora a gente tem aqui um alerta da Amélia Brito, de Campo Belo, lá de São Paulo. Ela falou: meus filhos aprenderam a gostar de Ultraman por causa do pai. Enquanto não viciaram, ele não deixou os meninos em paz.
Isso é um bom pai.
Isso tá certo, meninos? Beijinhos.
Sim.
Tá certo, é um bom pai.
Tá certo, Amélia. Eu acho melhor ele viciar a molecada numa coisa boa do que viciar no, sei lá, vai, essas séries chatas da Disney, do canal da Disney, por exemplo, essas séries em live action.
Ah, desculpa, é melhor do que...
Eu não lembro de nenhum nome agora dessas... Nossa, cambada de série chata.
É melhor do que viciar em procurar Pokémon.
Olha aí, ó.
Mas eu acho assim que é dever do pai ensinar os filhos a saber o que, que é bom e o que, que é ruim.
Boa.
Então, ele não tá fazendo nada mais do que a obrigação dele.
Eu lembro que você já falou o nome do seu digníssimo, mas eu não lembro. Não sei se é Jorge. Eu não lembro, tá? Mas eu vou te dizer uma coisa: se for Jorge mesmo. Ele ainda vou te dizer que ele teve êxito, porque eu já em participação minha assim, em escola, já veio o pai me perguntar como é que ele faz pra fazer a garotada gostar da coleção de gibis dele e os moleques não se interessam. Então, olha, teu marido saiu no lucro aí. Se ele conseguiu viciar a molecada, saiu no lucro. Ó, moedinha pra ele. Tá lá o Mario assim, tome mais moeda, tome mais moeda, tome.
Ô Plínio, tá? Por exemplo, o que você ensina a um dos seus 10 filhos a gostarem das coisas que você gosta? Suas séries, por exemplo.
Paz, primeiro a gente vai deixando aquelas dicas, tipo, aquele docinho ali escondido, entendeu? A gente vai deixando aquela figurinha. Vai mostrando, tipo assim, sai impressionado com a parada, porque deixa aquela pergunta na cabeça, né? Tipo assim, como é que ele pode gostar disso?
É.
E aí quando ele faz essa pergunta, você mata a pau, porque você vem e fala assim, cara, como você pode não gostar? Porque presta atenção, a construção é feita desse jeito, quando o momento dramático acontece assim, a briga desse jeito, o personagem foi feito nesse contexto histórico. Pai, mas isso é mal feito. Mal feito não, presta atenção, porque hoje no seu tempo você tem câmeras que já filmam em HD, onde você apaga se você já veio, e você grava aquilo. Na época era feito com filme de rolo, que era feito assim, blá, 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 e o custo subia muito. Você... Mano, é qualidade e feito num tempo que você não faria hoje.
Muito bem.
Caraca,
Leia isso que eu te dou um choquito, moleque.
E aí depois vem a
parada. E aí tu dá um agradinho.
Um faz um challenge.
É o reforço. Se você, é o reforço positivo.
Você toma. Assiste dois, me provar que isso é ruim pela falta de qualidade. Considerando a época, eu pago, sei lá, 2 semanas de cinema
pra Mas você. Pra ter certeza que ele assistiu, tu ainda pede um resumo. Resume então, a história
então,
pra mim.
Não, então, tem que ter um... O
que aconteceu lá, vai. Tá certíssimo.
Ou aquele negócio também, né? Leva no cinema... Hoje em dia, pra assistir os filmes da Marvel, da DC, e fala... Aí o moleque sai... Pô, que massa! O Batman e não sei o quê! Venha cá. É esse gibizinho aqui agora, então, criança.
Eu acho que você já está pronto.
É.
Aí tira do
sobretudo. Você gosta do Wolverine? Tipo... É, aquele que abre a caixa de gibi e ilumina tudo.
Achei com essa música aqui, de ó,
fundo, Arma né? X, leia isso, criatura.
É verdade.
É, meu filho. Você é entrega o,
muito bom.
O santo grau na mão da criança, velho. Ó, lê isso aqui, mas tenha cuidado.
E o moleque olhando assim, brilhando a cara do moleque. Muito bom, cara. Então, aí, ô, Amélia. Aí, ó. Maridão saiu do lucro, você não conseguiu fazer isso, hein?
Mandou
Tem
bem.
Tem gente que se esforça pra caramba e não consegue. Deixa eu ver aqui. Aqui o Jackson Emanuel, de Santa Catarina, ele falou... Eu ficava vidrado nas maquetes. Me dava uma dó ver aquilo ser tudo destruído.
Ah, faz parte, né?
Caracoles, velho. O cara falou também, isso. Cara. E ontem eu tava assistindo as aberturas dos Ultra... Ultra Todos. Tem um... tem um dos Ultra... Dos Ultra... Ultraman aí... Que no meio da porra... Termina a porrada e o cara vai lá... Remontar o prédio que caiu, velho. Ele fica encaixando assim na abertura.
Oh, que massa,
tá de volta.
Que massa. Aí,
muito bom. Legal,
muito
cara.
Bom.
Muito bom. Olha aí, ó, o Jair. Ô, Jair Henriques, eu senti um certo tom de crítica nesse seu comentário aqui, mas eu vou ler. Se eu me... Cara, se eu tiver certeza que você criticou, você vai se ver comigo.
Deixa hein, ele.
Um herói alienígena que veio da galáxia M78.
Uh-huh.
Quem deu o nome pra essa galáxia? Não faz muito sentido colocar nosso alfabeto em coisas alienígenas. Desculpem, sou chato mesmo e ponto final.
Posso explicar?
Me incomoda.
Posso explicar? Posso... Jaime Vamos Nis. Elevar a nerdice pro 11?
Deixa só eu colocar o nome do Jaime aqui na lista negra.
Cara. Isso,
vamos chamar ele vai falando. Vamos lá. Como é que funciona? A nomenclatura de galáxia é utilizada a nossa. Os caras categorizam os objetos flutuantes no espaço, que estão flutuando, que nem a gente está flutuando. Antigamente você usava, né? Andrômeda, usava galáxia de não sei o que lá, isso, aquilo, aquilo. Mas tem tanta coisa lá que não dá para botar mais nominho, não dá para dar nome para tudo. E eles começaram a utilizar códigos.
Não. Eu vou dar uma
atenção. 17.
Isso A-23. Não foi necessariamente batizado pela família Ultra ou Jair.
Não, esse é o nome, esse é o nome
que terreno nós colocamos.
Do negócio de onde eles vieram. Agora então, procura lá para ver se não existe lá no mapa astral. A galáxia N17?
Igual você 78. Complicou,
Jaime. 78.
Não,
N78.
Mas vamos lá, vamos voltar aqui. A gente colocou esse nome porque é pra gente entender. Eu não sei como é que os alienígenas chamam a galáxia de lá. Tipo, não existe um catálogo interplanetário de nome pra gente consultar. A gente achou esse aqui. Procura no catálogo interplanetário pra saber como é que a galera... É a lista
telefônica azul.
Como é que eles se chamam?
É aquela é ali, ó. Tá separada dos
3, outros. Chama aquela parte. Então, assim...
Aquela que tem um mapa cósmico? Essa mesmo.
Apesar de parecer tirada, não é isso. Esse é o meu entendimento. A gente precisa ter a nossa versão do nome pras coisas pra gente organizar, né?
E até porque, por exemplo, quando chegou pra cá, pras legendas brasileiras, bom, deve ser difícil entender o que o japonês colocou.
Ah, sim, tem muita coisa que tem que mudar também.
Tem que dar uma mudada.
Os personagens muitas vezes têm nomes diferentes.
É, né? Tem que dar uma mudada.
Cá, precisa colocar outro nome.
Só um adendo no RPG. O caso mais clássico depois, o Jaspion, por exemplo. Uhum. Era um nome esquisitíssimo pra chamar aqui no Brasil.
Qual?
O Jaspion.
O Jaspion,
por exemplo. Então, assim, ia ficar Juspion.
Juspion.
Que lá era
fantástico,
era o campeão da justiça pra eles. Então você tem que dar uma brasileirada pra ajeitar a coisa.
Eu prefiro o Jasper.
Sonoramente
melhor. Exato.
Eu prefiro o Jasper.
Duas coisas, só te cortando rapidinho. Primeira coisa, Henrique Soares acabou de responder aqui. Estou sim, amigo Mário.
Sem abraço, meu velho.
E outra coisa também, o Luciano Félix comentou aqui. Atenção, nerdizantes. Luciano Félix na escuta, na FAI e na faxina. Abraço, tudibão e câmbio. Sou tão velho que lembro até do robô gigante.
Ah, oi!
Oi, aí ó, o Estevão Atlas de Belo Horizonte. Isso tudo é muito antigo, eu não vi quase nada dessa série, mas o personagem é tão famoso que a gente acaba conhecendo. Mesmo sem ter visto nada da série. Beleza, a gente já entendeu. Ah, o Estevão é a globalização.
É, um negócio que vira cultura comum, vira gíria, vira. Entra no linguajar das pessoas
comuns. Lendas urbanas.
É, não é nem lenda urbana, vira. Entra no português. Ai caramba, agora fugiu a palavra. Mas o linguajar do povo. Né? Que nem falar
do cotidiano.
É o gosto.
Um Shoryuken. Todo mundo isso, entende o que é o Shoryuken. É. Até que nunca
eu já ouvi alguém gritando isso aí, mas eu não sei bem o que é. O Shoryuken.
Sabe, cara, que é porrada.
Exatamente.
E o que é bom fica. O que é bom fica, independente do tempo. Eu sempre tenho essa ideia. Esse negócio de que é velho. Não, isso não existe. O que é bom fica. O que é ruim vai embora. Não tem esse negócio.
Aqui, ó. Leon de São José dos Campos. Gomorra era um dos vilões de Ultraman. E, curiosamente, tem a Gamora dos Guardiões.
Tem
um nome super parecido. O que isso tem de importância? Nada. KKKK. Mas deixei minha participação. Abraços. Valeu, Leon. Tá bom. Não,
valeu mesmo, Leon. Pode ser parente.
É uma curiosidade.
É uma curiosidade.
Só troca ali uma letrinha e pronto. Virou a Guardiã da Galáxia lá. Cadê aqui? Ah, tá. Essa foi uma charada que o Josué Castanho mandou pra gente, nós não vamos dar a resposta, mas quem responder vai ganhar. O que a gente pode dar de presente aí pra quem responder essa charada? Vai lá, ó. O Josué Castanho perguntou o seguinte: aposto que vocês não sabem qual era a mais mística das séries do Ultraman.
Ah, não acredito.
Mais mística da série?
O cara inventa essas coisas. Eu não vou dar a resposta agora.
Não, mas Marquês existia de verdade ou não?
Não existe de verdade.
A mais mística das séries?
Tá.
Não vou dar dica nenhuma. Qual é a mais mística das séries Ultraman? Tá certo? Tem várias séries Ultraman. Qual é
verdade.
Qual delas é a mais mística? Então vai ficar essa pergunta aí pra vocês, tá?
A mais mística.
É, a Kate Dill do Amapá falou: lindões, mandem beijos para meu Amapá querido.
Beijo, Amapá.
Beijo, Amapá.
Tá aí, Kate Dill. Beijão pra você e pro seu Amapá. Tá bom? Nosso Amapá. Então é isso aí. Acabou o inbox.
Ah.
Deixa aberto aqui pra gente dar a resposta desse maluco depois. Não tem o que fazer.
A mais mística das séries de Ultraman. Meu Deus do céu.
Olha aí, ó. Quanto tempo a gente tem, Beitãozinho?
Tem tempo.
Ó, olha só. Vamos aqui, as estatísticas do Ultraman. Olha como é que o cara é fogo na roupa, bicho. Olha. Altura, 40 metros.
Mas sim, isso é ele caceta, ele grandão,
né? Ele cresce, isso. Ele fica grandão, ele
depois
alcança...
Depois que ele toma a pílula de desnanicolina.
Caramba, são 30 mil toneladas. Talvez ele emagrecer, hein?
Peso.
Ele tem apenas 20 mil anos de idade.
Jovem.
O cara é um jovem ainda. É o caçulinha da família, né? Da família Ultras. Ele alcança a velocidade de voo do cara de Mach 5, bicho.
Mach 5.
Velocidade de corrida, 450 km por hora. Eu acho que ele alcança mais. Com 40 metros de altura, com aquelas pernonas do bicho, cada passo, eu acho que ele vai mais do que 450, tá? Se ele quiser.
Vai mais.
Velocidade dele é nado. Vocês já viram o Ultraman nadando? Eu nunca vi.
Não,
já
mas
vi lutando na água.
É. Já vi lutando na água. Ele é já lutou. É, algumas boas vezes.
Cara,
nadar.
Velocidade de nado dele, 370 km. Puxa, um torpedo, né?
Mas
cara,
com o tamanho daquele.
É. Salto em distância. O cara, se ele der um salto, ele percorre 800 metros.
Eu acho que é um pouco mais também, mas vamos lá.
Acho que dá mais.
Planeta eu também acho. Planeta natal aí do Ultraman. Terra da Luz, na nebulosa M78. Fica 2 milhões de anos-luz da Terra.
Ah, tá pertinho.
Item de pra transformação, que... cápsula beta.
Pra ele que pra dá ele um
é daqui, aqui no Pão de Açúcar.
É bem ali.
Aqui, ó. O hospedeiro é o Shin Hayata.
Muito interessante essa
que
parte.
Que é o cara lá que hospeda o...
Acho que a primeira...
Serve de albergue.
O primeiro caso de simbiose numa série, eu acho. Muito interessante.
Bem criativo, né?
Não, e a compaixão que o Ultra tem por ele, não é? Não, olha, aquela coisa meio de, olha, em respeito ao povo do planeta Terra, eu vou aqui meio que me... convergir a você e vamos lutar aí pela defesa. É muito legal isso.
Vamos lá, como é que
começou...
A cápsula começou,
beta é o que transforma, é o que possibilita o cara se transformar.
M78.
Como é que começou isso? Um alienígena que tava viajando ali, a moda cacete, viajando a Mach 5 no universo, correndo atrás de
um cavalo de pau.
Isso, dentro de uma cápsula, de uma cúpula vermelha, na verdade. Correndo atrás do monstro Benlar. Ele se chocou com a nave do Shin Hayata. Uma nave, se eu não me engano, da CIA?
Da CIA.
O que, que a CIA tava fazendo no espaço? Eu me perguntei isso. O que, que um japonês da CIA tava fazendo no espaço? Eu acho que eles misturaram um pouco as coisas, mas beleza. Liberdade poética. Rolou um conflito ali, um encontro, um esbarrãozinho.
Básico.
Só que na velocidade que o Alien tava vindo. Na velocidade que o Alien tava vindo, deu ruim pra quem? O mais fraco.
No caso, Hayata.
E que veio óbito. E aí, nesse óbito, acontece o que o Mario falou. O Alien.
Simbiose.
O Alien fala assim: não, peraí.
Sensacional.
Pô, fiz merda, ó.
Matei
ele, merda.
Cara que não tinha nada a ver com a parada.
Nada a ver com a parada. E aí ele resolve se fundir com o cara, com o Shin, pra trazer ele de volta à vida. E a partir daí ela começa, né?
Sabe o que eu acho muito interessante com esse levantamento de dados que a gente trouxe aqui? Por que ele só tinha 5 minutos pra vencer o combate?
Então, cara,
5 minutos.
Não, é porque ele tem você tá falando do timer do Ultraman? Sim, ele tem um timerzinho que é aquela luzinha ali lá. Aquela luzinha, quando ela começa a piscar, significa que a energia dele tá acabando. Por isso que ele tem. Ele usa tudo que ele tem ali naquele tempo. Porque se a energia dele acabar, aí ele que vai a óbito. Aí o que acontece?
Ele morre.
Ele faz aquele voo. Por isso que eu penso, porra, o Ultraman tá fugindo? Não, cara. Ele tá voando pra carregar.
Pra energia, né?
Pra ir mais perto do sol.
Exatamente. Entendeu? Aí o bicho recarrega, ele ganha mais um tempinho.
Um minuto.
Tipo, ó, segundo tempo.
Mais um minuto. Ele tem mais um minuto pra resolver.
Tem que sair pra você resolver a treta. É, senão, tu vai morrer, cara.
É.
Então esse é o grande lance dele.
Não,
quando você vê a luzinha lá no peito dele,
ele é movido a energia solar.
É porque nesse tempo as pilhas eram fracas. Não tinha alcalina.
Mas antes da gente voltar com mais Ultraman, vamos de música.
Uhum.
E a gente volta daqui a pouquinho. Aguenta aí que vem mais Ultraman pra você aqui com a galera do Nerdizando. Isso aí, Rádio Federal, gente, todo mundo curte, energizando, potencializando o nerd de você, doidão. Estamos aqui falando sobre mais dados sobre o nosso querido Ultraman.
Uhum. Vários dados.
Plínio Pernu.
Já que a gente chegou nessa parte
físico, da estrutura física do caboclo lá, diga aí.
Sobre essa questão da estrutura física, primeiramente, você sabia que o Ultraman ele não foi criado originalmente para a série Ultraman. Exatamente. Ele foi um dos monstros criados pra série Ultra Q, que já no final da temporada, e aí a série foi cancelada. E aí
acontece.
O Toru Narita, eu não sei como se pronuncia isso, minha pronúncia tá errada com certeza, porque meu japonês é muito ruim.
Eu vou te falar o seguinte, normalmente quando você tá lendo uma coisa em japonês, você pronuncia como tá escrito e tenta fazer tudo tônico.
Com ênfase.
Não,
tudo tônico. Tudo com acento agudo.
Toru Narita.
Não é katana, é kataná.
Exatamente.
Entendeu? Então, normalmente, é mais fácil pro brasileiro falar, ler que tá escrito em japonês, não com kanji, mas e ler correto, do que pro gringo.
Tipo, não é Bushido, é Bushido.
Bushido.
Isso. Qual que é o nome aí do cabra aí?
Toru Narita.
Então, acho que
Toru Narita. Agora eu falei certo.
Toru Narita. Como você tinha lido antes?
Ficou até igualzinho.
Toru Narita.
A carracha na cara.
Tá beleza, aí ó, curso de japonês energizando.
Que foi chamado pra fazer o design do Alien, ele reaproveitou esse desenho junto ali sob a direção de Kimio Sasaki, que ele repetiu o desenho, mudou pouquíssimas coisas, mas a máscara bem parecida, o corpo bem parecido pra série, quando foi colocado na série. E existem três roupas que foram criadas pro Ultraman ainda na primeira temporada, tipo A, que foi usado do episódio 1 ao episódio 13, a roupa B, que foi usado da 14 a 29, e a roupa C, que foi usada da 30 até o final da série.
Acho que foram 39, 36,
39.
Aliás, falando sobre o design do uniforme do Ultraman, eu vou te falar, olha, eu sou quadrinista, e eu vou te falar, é muito complicado você criar um design para um personagem que seja realmente, que funcione, que seja bom, e que perdure, que fique... Tem essa pregnância que o uniforme do Ultraman tem. Você pode ver que ele tem vários uniformes.
Marcante,
né? Mas O design, apesar de mudar em alguns detalhes, você reconhece o design. Aquilo é uma identidade dos Ultraman.
Você olha lá, aquilo lá é um Ultra.
Exatamente.
Sabe se é Ultraman, se é Ultra 7, se é Ultra Wells.
Perfeito. Perfeito. Olha, na década de 60, e o cabeção que criou o design pra isso aí, tá de parabéns, porque o negócio não sai de moda, cara. É atemporal
aquilo. É a marca do cara.
É a marca. Eu acho que são duas coisas. Um, o cara fez o design muito bem.
Muito bem.
E o segundo, o conteúdo tava muito, muito bom. Do seriado, que aí transformou o
design tudo, bom, né?
Numa coisa icônica pro resto da humanidade.
Exatamente. É igual o Met 5, por exemplo. O Met 5 não sai de moda, aquele carro. Ele vai ser bonito pra sempre. Cara.
Verdade.
E ao contrário de outros veículos aí de séries que precisa sofrer reformulações pra ser modernizado. Sim. Por exemplo, Mad 5 é uma, roupa do Ultraman é outra, que não precisa. Os caras fazem porque quer. Porque, vamos fazer mais uma, bora. Entendeu? Mas na verdade não precisa.
Na verdade, eles fazem porque a roupa vai desgastando, né? Que o bicho troca a porrada pra caralho, dá as cambalhotas, voa, leva
lança raio
na cara, lança raio, aí explode, pirotecnia aqui, dali a pouco já chamuscou.
Vamos lembrar que destruía um estúdio de maquete, então isso vai danificando ali. E aí sobre uma coisa interessante, duas coisas interessantes sobre a roupa dele. Primeiro que na máscara, eu não sei se vocês lembram que na máscara tinha duas bolinhas pretas que pareciam pupilas.
Sim. Parecia o olho de um louva-a-Deus.
É, mas embaixo tinha dois buraquinhos pretos, dois negocinhos pretos ali embaixo, que pareciam duas pupilas, mas aquilo não era pupilas. Aquilo era o quê, Marito? Você que é o...
Olha, responda, né?
É o buraco. A cara não conseguia ver. Era o buraco pro cara conseguir ver fora da máscara, velho, porque não tinha. A tecnologia da época, apesar de ser o olho, aí você fala assim, pô, por que não coloca um plástico semi-transparente pro cara ver? Não
hoje, conseguia ver, na máscara ver, do Homem-Aranha, os caras conseguem fazer isso. Sim, tipo, a máscara, exatamente. Mas o cara consegue enxergar e você não consegue enxergar o olho do cara.
Mas vamos lembrar que em 1965, época, cara... 65, é, porque 66, foi 66, né, que estreou em maio de 66. É. Então vamos botar aí que em 65, 66, não tinha como isso. Velho, era impossível. A roupa era completamente feita de látex, mas os movimentos eram difíceis de ser executados. Então foi complicada a confecção da roupa e era feita manualmente no modelo.
Fantástico, velho.
Era um trabalho artesanal, à mão, feito no modelo, as costuras, parará, e depois eram terminadas. Aquela coisa do... Como
é que é? Alfaiate.
O mesmo sistema do alfaiate.
Eu ia falar artesão.
É o alfaiate, assim. Era... E foram usados alguns modelos diferentes pra isso. E era engraçado porque também, não só pelo desgaste da roupa na gravação, mas também pela mudança física que o ator sofre durante o tempo.
Gravação.
De vez em quando essa roupa tinha que ser mexida. Porque, né, hoje a roupa estica.
Sim.
É, a partir, se eu não me engano, do Ultraman Jack, eu não vou lembrar, também Léo, as roupas começaram a mudar um pouquinho a tecnologia, acho que foi pros filmes. As roupas foram mais modernas e tal, e ficava mais fácil de você desenhar, mas até ali não.
Ah, e é tão interessante, só um anexo também, essa história que você falou de que o Ultraman era do Ultraman Q, a roupa dele, etc, foi aproveitada. Isso não é novidade nas séries japonesas,
não,
né?
Não mesmo.
No Jaspion... Quem era pra ser o Jaspion era o Magaren. Mas no efeito de luz não ficava legal.
Pô, mas o Magaren também é massa.
Pô, é fantástico. Eles correram pra produzir. Não, vamos produzir uma outra armadura. E aí, quem ficou? O Magaren, o vilão. Ficou fantástico, não existe sem. No Cybercop, anos depois, quando criaram a armadura que seria a Cybercop Venus, seria a mulher, a Tomoko, não ficou legal o design. Por isso que tiraram, eram pra ser 5 Cybercops. Quando eles produ... E tem até essa imagem da armadura dela feita, o design não ficou legal pra ela. Ela ficou meio que como um assistente dos outros meninos. Então não é novidade no Japão isso de reaproveitar de algum modo a...
Ah, sim.
Que não deu certo. Acho que... É muito, mas isso
ainda
é muito legal.
Bem que reaproveitaram, sim, porque porra, bicho, vou te falar. O uniforme desses personagens são marcantes, né? Cara.
Marcantes. E até hoje, é utilizada essa mesma técnica para os uniformes, inclusive, do Homem-Aranha.
Sim.
Do Batman. Dos que a gente assiste no filme, tá? Não é o Batman dos anos 60, não, velho. É o Batman que a gente viu aí, o Ben Affleck. Ele é costurado na armadura. Vem lá, o cara põe a roupinha nele e, ó...
Sai montando a parada.
Costura o cara e beleza, agora você pode filmar. E quando eu quiser ir no banheiro, aí você volta aqui e a gente te corta os pontos.
Vamos falar das armas do Ultraman? Tem mais aí?
Não, só beirando a arma pra gente chegar, a técnica de luta do Ultraman. A princípio, quando a série começou, eles colocaram nas batalhas apenas umas coisinhas de soco e chute, assim, bem briguinha de criança. É, briguinha de criança na skin. Mas com o tempo, como a série começou a dar um bom resultado de sucesso, eles começaram a botar algumas técnicas de luta mesmo. E a principal utilizada é o judô.
Uhum.
A principal série utilizada, a principal...
Tu vê quando o bicho pega assim, que ele pega o monstro, vai acertar o bicho, pega o braço do cara aqui, passa por cima e joga o monstro por cima dele.
Exatamente. A forma de luta principal utilizada para a série foi o judô, e com o tempo eles foram colocando alguns outros estilos de luta.
Imagina,
ali por fora, exatamente.
Imagina o Ultraman virado no Shaolin lutando um Kung Fu, cara. Cacetada!
Aí é o Ultraman Fu.
Ultraman Fu.
Exatamente. É. Vai Fu com tudo.
Exatamente.
Sai da frente, moço. A técnica do Ultraman também é de bate-bate até o monstro morrer. É a técnica deles.
É,
cara,
exatamente
muito isso. Legal. Era umas porradas. Que isso é mantido ainda até hoje. Uhum. Você vê nos filmes novos do Ultraman, tem um que é muito legal, que os caras chamaram todos os caras, os principais Ultraman, eles já velhinhos, já lá com seus 60, 70 anos, os caras voltaram, repetiram os papéis.
Sim.
E na hora que eles transformavam, tipo, era a última transformação dos caras. Um monstro lascadão, claro que ele introduziu o Ultraman novo,
uhum.
Um monstro lascado de gigante, tava lascando com tudo. O cara chegou e falou assim: nós vamos te ajudar, só que nós só temos energia pra mais uma transformação. E, tipo, era a última transformação dos caras. E os caras: vamos gastar com você, beleza? Pra te ajudar. Aí é claro que quando transforma é o outro cara que veste a roupa. Ah. Mas tá lá os velhinhos lá, os caras chegou lá, tá lá. Cara, todos eles.
Isso é legal.
O cara botou os óculos, virou lá o Ultraman, o outro virou o Ultra Seven. Os caras se transformaram em todos os seus personagens antigos, lutaram ao lado do cara e ajudaram o cara a vencer. E aí, beleza, tu agora é o Ultraman, beleza? Agora é você que se vira pra resolver as tretas. A gente vai curtir a aposentadoria. Cara, muito legal, cara, muito legal. E os caras não morreram. Isso aqui é o massa. Geralmente morre, né? Sim. Geralmente o cara morre, né?
É algo trágico,
né? Sempre. Mas não, os caras, beleza.
Passou foi legado. Isso é uma coisa bem japonesa, é passar o legado.
Vai aí, agora tu é o Ultraman, beleza? Cara, sensacional. Os caras, as roupas, as mesmas roupas, só que você vê que são novas roupas.
Uhum.
Mesmo design, mas a roupa é nova, claro. Mas as maquetonas estão lá, os monstros de borracha estão lá. E os monstros digitais, os personagens digitais também. Porque na hora que o cara voa, na hora que os Ultraman voam, tu vê que são personagens... Cara, as manobras que eles fazem são personagens de computação gráfica. Muito bom, cara. Muito bom. Mas a maquetona tá lá.
Tá lá.
Porque é uma tradição.
Firme e forte a tradição. Entendeu?
Não pergunte. Se você tá perguntando... Ah, porque eu falei... Não, cara, é tradição. Aceite e goste.
Não,
tá
e bom? Goste. Não, goste. Tem como mexer. É uma ótima coisa. E aí esse humanoide que tem as duas cores básicas aí de prata e vermelho. Sabe por quê, Zito? Por quê, Zito? Por quê? Por que vermelho e prata?
Porque é
porque do... Porque não é surfista prateado.
O cara é da... Ah, como é que é o nome da escola de samba que é vermelha lá?
Essa é a bandeira do Japão.
Unidos do Ultraman!
Exatamente. O vermelho é pra dar parte... Simboliza a parte orgânica dele. E o prata é pra simbolizar a parte metal mesmo. Ou seja... Parte resistente, forte, desse ser.
O que ficou ótimo.
Exatamente.
Você pode ver que, por exemplo, um personagem que com certeza foi inspirado no Ultraman cores. É o Capitão Planeta.
Sim, sim.
Pra Capitão mim... Planeta é o Ultraman de peruquinha do Chitãozinho e Chororó.
Pra mim ficou... Muito Chitãozinho. Sempre que eu olhava, pra mim é a de bandeira do Japão, cara, aquilo ali.
MacGyver também, né? MacGyver já tinha o cabelo daquele, né, do Capitão Planeta.
Cara, a gente tava falando de quando põe a roupa, por baixo da roupa eu dublei e tal. Acabei de botar um gif aqui na página do Nerdizando, no Facebook, facebook.com/programaNerdizando, que tem exatamente mostrando quem está por baixo da roupinha da Ranger Rosa.
É decepcionante.
Um ah!
Maravilhoso.
É decepcionante.
Vai lá.
Quero ver. É decepcionante o...
Outra curiosidade sobre roupa, galera, se nós já falamos aqui também, é, por exemplo... Por exemplo, vocês sabiam que o cara que veste a roupa de Ultraman e sai na porrada é o mesmo cara que veste a roupa do Spectreman e sai na porrada?
Sim.
Vocês sabem porque eu já falei aqui?
Não, são os mesmos dublês, cara.
Eu sei por causa disso mesmo. O cara pegou e tá lá, tipo, veste a roupa, tu vai ser o Spectrum Man quando ele se transforma agora. A gente pensa, é o Kenji que vai lá, corta, vai lá, Kenji, veste a roupa. Não, é o Kenji. O Kenji é o Kenji, ele faz o papel do Kenji e acabou.
O Kenji
e é o outro, o Spectrum Man vem depois lá. Uhum. No caso. Eu lembro que eu tinha uma revista, que eu não lembro agora qual era o nome dela, uma revista nerd, e ela tinha a escala desses heróis. Então tinha...
Olha que massa.
Tinha até o Godzilla. Uhum. E tinha o cara, agora eu não lembro se o Godzilla era o maior de todos. Eu acho que o Godzilla era o maior. E o Ultraman vinha, tipo, como o segundo maior, assim, em estatura, em tamanho. Bem legal, cara.
Se bem que o novo Godzilla que estão fazendo aí, velho, bicho é...
Esse último Godzilla que fizeram aí?
O mais novo, vai sair agora no cinema.
Vamos fazer outro, né?
É o bicho é...
E o King Kong também, tá vindo outro King Kong aí. Moderninho. Com o Thor e o Nick Fury no elenco.
Ó.
Tararam. Muito legal. E aí, beleza?
Beleza. Sobre isso, a gente entra em armas agora.
Os poderes de Ultraman. Uhum. Ultraman, cara, ele tinha, assim, um arsenal muito bacana e que a gente copiava. Todo mundo copiava na escola isso em algum momento. Tá certo?
O melhor de tudo são as poses. Hã? O melhor de tudo são as poses.
São as poses, exatamente. É. Que existem até hoje nos animes, nos animes e nos mangás também. O principal era o Spacium Ray, que era aquele ataque mais famoso do Ultraman, onde ele cruzava o bracinho assim, botava braços o esquerdo cruzados, na frente e fazia uma forma de cruz. Plínio Perru, curiosidades sobre esse golpe.
Esse eu achei fenomenal quando eu descobri, eu falei, velho, esse golpe, ataque Ray, né?
Spacium Ray. Legal que ele não falava, Spacium Ray, não, era o nome e acabou. Tá lá, o cara só cruza o braço, pra mim era o golpe cruzado.
Que era...
Entendeu? Mas ele tem um nome.
Cruzado.
Não é golpe cruzado.
Que é a razão do Spectrum Ray Cross. Foi engraçado porque em dado momento, não sei se foi antes, acho que bem um pouco antes da série, o Eiji Tsuburaya... ele se converteu ao cristianismo, ao catolicismo. E aí ele pegou essa pose, ele criou essa posição baseada na posição da cruz, o símbolo dos símbolos de Deus, né, do cristianismo.
Sim.
E a partir daí esse espectro de cruz que matava os monstros.
Spacium Ray!
Então assim, eu achei interessante essa colocação, ainda mais considerando que é uma cultura budista.
Ele era formado pelo espectro. O espectro, pra quem não sabe, é a energia alienígena, tipo, o cara bota a energia dele ali... Que é a energia do bem, porque ele era bom.
Sua energia, né? Vital.
Ele bota lá o espectro naquela energia e ele acertava. E, curiosamente, apesar de ser o principal golpe dele, tinha monstros que eram bem poderosos e eram imunes a esse...
Era o principal, mas não era o mais forte.
Não era o mais forte. Tinha monstros que eram imunes, cara.
Uhum.
Que não tinham, assim, tipo, acertava e ele... Dava uma limpadinha assim, sabe?
Ela falou, valeu.
Tá? Tinha aquela lâmina.
Já acabou, Jéssica?
Exatamente. Ó, tinha aquela lâmina, que era aquela. Era uma lâmina que ele tinha, sim, que ele jogava. Sim. Tipo que o Spectreman também tinha uma lâmina dessa.
Sim.
Né? Que era aqui na luva.
Do braço.
Mas ele jogava também.
Uhum.
Essa lâmina também era tipo, cara, Kovopt. A bicha era afiadíssima. Cortava qualquer coisa. Tu entrava na frente, o bicho. Caiu metade pro lado, metade pro outro.
Tem cenas clássicas ele derrotando os monstros, que ele lança as lâminas
fortemente. E tem os anéis. Violento. Esse ataque dos anéis, ele era usado assim, era tipo, cara, já tentei de tudo. E não tá dando mais nada certo. Ele vai usar os anéis. Que era onde ele concentrava a energia dele e lançava sobre o inimigo essas rajadas desses anéis. Que reduzia os inimigos a pó lá. O bicho virava... Depois varria, era só o Ultraman vir com a pazinha, com a vassourinha debaixo do tapete.
E sobre esse lance dos anéis, eu só não lembro. A posição era a mesma do Spectrum Ray?
Não.
Do Spectrum Ray? Com os braços abertos, né?
Saiu os anéis sobre o braço.
Braço esticado.
E assim, ele não era tão... Esse dos anéis, ele não era tão usado assim. Mas ele era igualmente poderoso, igual o Spacium Ray. Ou seja, se não resolvesse o Spacium Ray, não resolvesse.
Igualmente não, era mais poderoso.
Se não resolvesse.
Outras opções.
Se não resolvesse, então não adiantava nada, né? Tipo, você usar o outro. Ó, se esse aqui não resolveu, senão você não usa o outro.
Agora, o que eu achei interessante, né? Vamos, já que podemos divagar um pouco, não é? Divagar sobre os poderes do cara. Esses dois monstros, o Zeton e a Ketonia, como eles foram mortos?
Provavelmente, cara, ou pelos anéis ou pela rajada.
É, ou a combinação de tudo isso. É. Chegou uma hora que você não aguenta também, né, cara? Porque você enfia, ó, bicho. Era muita porrada que ele dava naqueles caras, cara. Era golpe no rim, golpe na boca do estômago. Era muito, muito
e não era
golpe.
E não era assim, três porradinhas, depois vamos fazer a super zuca em
um, não.
Velho, era 5 minutos de porrada, velho.
De fazer inveja em qualquer filme aí dos Avengers.
Era tipo Dragon Ball Z, velho.
Tinha outro que eu acho que de repente foi inspirado no cristianismo também, que era um que ele juntava as mãos assim.
Vamos falar desse depois do bloco musical?
Mas ele juntava as mãos e virava um outro golpe também. Esse aí não era muito conhecido, exatamente. É. Bom de música, e a gente volta daqui a pouquinho. O Rádio Federal, gente, todo mundo curte.
Curtindo,
potencializando o nerd de você.
Que isso, Sir Ray?
Spacium Ray! É isso aí, Rádio Federal, gente, todo mundo curte, energizando, potencializando o nerd de você! Voltamos para o episódio 162 de Energizando, o programa de rádio mais nerd de todos os tempos, que vai lá pela Rádio Federal todos os sábados às 10h30. Comigo, Nestábulo Ramos.
Baconzitos.
Felipe Rua.
Mário Campos. Hoje falando sobre o especial Ultraman, beleza? E aí, já mataram a charada? Qual é a série do Ultraman, a série mais mística do Ultraman? Mataram a charada? Você que tá ouvindo aí, quer participar? Dá uma olhada aí na lista de séries na internet. Ver qual é que é a mais mística de todas. E participa com a gente aqui, que você vai ganhar um prêmio, tá bom?
Não pede
pra dar pista, que se eu der pista, aí já... Aí é melhor te dar logo o prêmio, logo uma vez.
Rapidinho, né?
Fala,
tem aquela música da... Por favor, coloca lá fundo. Preciso dizer neste momento. Por favor, anuncie minha depressão, da minha emoção.
Gente, Mário Campos vai se ausentar do programa agora. Porque foi muita emoção pra ele ouvir todas essas músicas na nossa playlist. Essas músicas Tokusatsu.
Um momento muito, muito
emocionante. E ele vai se ausentar. Não tá se sentindo muito bem. Eu senti uma tonteira agora. É muita emoção, de fato. Então, ele vai se retirar. Isso, Mário Campos?
Eu fiz a playlist ontem, velho. Eu vou fazer o Mário Campos
vibrar,
moleque.
Ele vai se emocionar.
Rapaz, eu vou pegar todos os Toraman, velho. Porque na letra em japonês, o cara canta Ultraman. Falei, rapaz, o Ultraman agora já subiu no meu conceito. Já viu mais do que ele era. E agora é o Ultraman, rapaz.
Vou
fazer a camiseta. Cadê os caras da Fiction Corporation? Fazer um Ultraman.
Eu acho que eles não têm nada do Ultraman.
Tora.
E é isso aí, galera. E aí, vamos de coluna tablado?
Coluna tablado.
Coluna tablado é o momento que a gente para pra gente fazer, pra falar sobre a grade de programação cultural aqui de Brasília. Você que não é de Brasília, tá vindo pra cá. Quer saber o que vai rolar? Porque eu vou passar um final de semana em Brasília. Beleza. Escuta aqui a nossa coluna tablado. Pra você saber o que vai rolar na cidade.
Esse fim de semana e eventos. Semana que vem.
Isso. Beleza? Participa aí pra você ficar sabendo. Você pode entrar depois também, qualquer dúvida. Você pode entrar lá no tablado.com.br e você pode ver também lá. A agenda tá completinha lá, beleza?
Isso.
Então vamos lá, coluna do 20 de agosto.
Festival Xperia. A primeira edição do Festival Xperia acontece no Teatro da Caixa e apresenta um panorama da música independente brasileira, trazendo o que há de mais instigante na vanguarda da música nacional no Teatro da Caixa, de 18 a 21 do 8... quinta a sábado, 20 horas, e domingo, 19 horas, classificação indicativa, 12 anos.
Metamorfoses. A Caixa Cultural Brasília representa a exposição Metamorfoses, o papel do acervo da Caixa, que reúne na Galeria Acervo mais de 50 obras, unidas pela similaridade do suporte papel. São desenhos e gravuras de importantes artistas brasileiros que ganharam espaço no país no século XX, como Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti e vários outros. Exposição Metamorfose, o papel de acervo da Caixa, Caixa Cultural Brasília, Galeria Acervo, Setor Bancário Sul, quadra 4, dia até 29 de janeiro de 2017. Tem bastante tempo, ó, de terça a domingo, das 9 às 21 horas, entrada franca, classificação indicativa livre.
Ival Granado. A exposição Ibó Granado, Registro, Arte e Performance revela ao público o acervo pessoal de um dos artistas mais irreverentes e polêmicos de sua geração. Na galeria principal da Caixa Cultural de Brasília, no setor bancário sul, até dia 4 de setembro, de terça a domingo, das 9 às 21 horas, entrada franca, classificação indicativa 14 anos.
Transborda Brasília até 21 de agosto. A galeria vitrine da Caixa Cultural recebe exposições de trabalhos selecionados na segunda edição do Transborda Brasília, prêmio de arte contemporânea, na galeria vitrine da Caixa Cultural, ali no setor bancário sul, até 21 de agosto, terça a domingo, das 9 às 21 horas, entrada franca, classificação livre.
O Despertar Modernista. Esculturas de Rodin e fotografias sobre o artista e sua obra pela primeira vez em Brasília. Um dos escultores mais famosos da história, partilhando a celebridade apenas com Michelangelo e Donatello, Auguste Rodin é um dos poucos artistas que dividiram a trajetória da linguagem artística na qual atuaram. No Tribunal de Contas da União, o Espaço Cultural Marco Antônio Vilaça, dia 17 de agosto a 5 de novembro, terça a sábado, das 9 às 19 horas, entrada franca, vale muito a pena. Classificação indicativa livre.
Cabaré Brasil, a crise chegou ao Cabaré Brasil, causando situações inusitadas. Agora salve-se quem puder, Chile Brasil está com um grande pepino nas mãos, que é administrar um cabaré em falência. Com falta de bebida, poucos clientes, greve prevista, além de fregueses corruptos. E ainda tem que manter aquele glamour e luxo da época de ouro, não é? Isso é pra poucos, né? Vamos ver se ela quer conferir se ela consegue. É muito simples. Lá no teatro, Teatro Teatral H2O, quadra 101, conjunto 12, loja 7, lá no Recanto das Emas. Dias 20, até hoje, né? Às 21 horas. Classificação indicativa, 16 anos.
Hermanoteu na Terra de Godá. Completando 21 anos de carreira, a Copa de Comédia Melhores do Mundo cumpre o ano de 2016, apresentando seu repertório por todo o Brasil. Hermanoteu, véi, é um dos espetáculos reverenciados pelo público, onde 6 atores da companhia revezam-se em dezenas de personagens e aprimoram as suas principais características, improvisando sobre fatos da atualidade, aproximando o passado e o presente pela comodidade. No Centro de Convenções Ulisses Guimarães, Sala Planalto, hoje, 21 horas, e amanhã, 21/8, às 20 horas. Classificação indicativa, 16 anos, vale muito a pena.
Cena Contemporânea, o festival reservou para a 17ª edição espetáculos assinados por alguns dos mais inventivos encenadores da Ibero-América. O Cena Contemporânea vai mostrar trabalhos da Argentina, Espanha, Chile, Portugal, Uruguai e França e espetáculos brasileiros produzidos por companhias do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Ceará, Goiás, Paraná e aqui também no Distrito Federal. Lá no Teatro Funarte Plínio Marcos, na Caixa Cultural, Teatro Garagem do Sesc, Galeria Atos Bucão, Museu Nacional, Auditório e Mezanino, Espaços Alternativos. Dia 23/8 e a 4/9, das 19h20 e 22 horas.
Amanhã tem o Passeio Ciclístico da Rodas da Paz, que todo ano a ONG Rodas da Paz faz o Passeio Ciclístico e nesse ano eles pedalam pela oficialização do Dia Nacional do Ciclista, comemorando em todo o país no dia 19 de agosto. São milhares de ciclistas que se reúnem todo ano para o passeio, é gratuito, aberto a todas as idades e não é puxado, todo mundo consegue fazer. A concentração começa às 8 horas da manhã, amanhã domingo, na frente do Museu Nacional e a saída se dá às 9h30, se não me engano. O trajeto tradicional, ele passa pelo Museu, Esplanada, Ponte JK, são 17 km de passeio, e o Rodinhas da Paz, que é o curtinho, que são duas voltas na Esplanada de 2,5 km. Vai lá, eu vou estar lá e vou puxar todo mundo que quiser ir. É de graça, não precisa fazer nada, só chegar com a bicicleta e ir.
E olha aí, ó, agora a inauguração da nova ludoteca, o pessoal da Omninerd mandou pra gente aí. Tá chegando aí essa inauguração bacana, vai ser sexta-feira, dia 26, a abertura da nova loja Ludoteca BGC, na 515 Sul, a partir das 18 horas.
315 comida. Sul.
Aqui tá 315.
315.
É? O que foi que eu falei?
515.
Ah, é? Então é 315.
Como é que é?
E o que eu falei? Na onde?
Foi o que eu disse, 315 Sul, a partir das 18 horas. Ó, vai ter comida, bebida, food trucks, DJ, pit crew, com Sandro, Sandro
Tomassetti.
Jogos e mais jogos. Ixi.
Na 315 Sul, Bloco B, loja 13.
Isso. Vai ter, cara, vai ser overdose de jogo. Uhum. É pra você ir mesmo e se esbaldar.
Sexta-feira, dia 26 de agosto.
Ali, ó, telefone pra você que quiser conferir ou quiser pegar mais informações é o 61-3255-7640. Beleza? Parabéns aí, galera do Omninerd. É isso aí.
Mais informações na coluna Tablado, na tablado.com.br.
Acabou assim. Uhum.
Então vamos lá, o
Taro Netinho. Man.
Não, antes de voltar para o Taro Man, tem um abraço para os padrinhos.
Sim, a gente tem que agradecer muito aos nossos padrinhos, que são nossos
padrinhos,
nossas madrinhas, que ajudam a gente com os custos do programa, fazendo doações a partir de R$1 no padrim.com.br/enerdizando.
Você que tá querendo ser, mas que eu queria tanto ser um padrinho do Nerdizando. Você pode ser, cara. Tem espaço pra todo mundo.
É o seguinte, padrinho é plus. Pode escolher música pro programa. Sim. Tem duas músicas hoje que são escolhidas pelos padrinhos.
Depende do pacote que você escolhe lá.
Exatamente. Tá.
Ou seja, você vira VIP.
Uhum. Exatamente.
Dependendo do pacote que você escolhe, claro. Tem o pacotinho plus.
E se a gente conseguir
tem o pacotinho básico.
As nossas... nossos almejos.
Expectativas.
Tem prêmio pra todo mundo, inclusive pra quem não é padrinho.
Olha,
um deles é, por exemplo, podcast saindo a 0 hora de segunda-feira.
Exatamente.
Outro deles é todo mês ter um review de videogame.
Olha aí, olha.
Outro deles é todo mês ter um quadrinhos e rabiscos do Neto.
Isso.
Olha só.
Exatamente.
Outro deles é levar todo mundo aqui pra fazer cobertura dos eventos nerds nacionais, CCXP, Feira do Livro de Belo Horizonte e coisas do gênero.
Ou seja, você contribui para subir a qualidade do programa ao invés de só postar aqui.
Ah, tá muito fraco.
Desculpa, a gente tem que fazer outras coisas da vida. E por falar em você dizer que tá muito fraco, ou dizer que tá muito bom... você que escuta o nosso podcast, seja lá por qual plataforma você escolher, deixa um comentário e bota a sua estrelinha lá. Dá a sua opinião sobre, avalia e dá a sua opinião sobre o programa, o nosso podcast, inclusive na iTunes, né?
Isso,
iTunes,
com certeza.
No podcast da iTunes lá. E aí eu quero agradecer aqui ao Henrique Soares, que deixou seu comentário lá. O programa Enerdizando é um excelente programa, algo que faltava no meio nerd. Valeu, Henrique. Pro Felipe, TFC, gostei tanto que virei padrinho. Agora mando nessa bagaça também. Galera, muito divertida, conteúdo de alta qualidade, recomendo. E Bruno DBZ, ótimo programa. Comecei a curtir ao vivo aos sábados de manhã pela Rádio Federal, mas quando eu perco eu fico tranquilo porque eu sei que na semana vai ter o podcast. Ótimos assuntos abordados, super recomendo. Tá aí o seu
recadinho. Me dá uma bicicleta.
Deixa as suas estrelinhas pra gente lá, as suas 5 estrelinhas, mas pra gente saber que foi você, deixa também o seu comment lá.
É isso aí,
é aquele por negócio, favor. Se você gosta, dá 5 estrelinhas. Se você acha legal, dá 4. Se você acha
não que gosta, passa, dá 3 e dá pronto. 3.
Se você não gosta, dá 3.
Dá 3 e pronto. Não precisa, né? Não entende, você entendeu.
Se você não gosta, dá 5 e pronto. Fui lá pra ser do contra e acabou. Pronto.
Bota 5 lá só de raiva. Pronto.
Ou como a vovó Flash sempre dizia, se você não tem nada de bom pra comentar, fique calado.
Guarde pra você.
Beleza? Vamos de programa então. Olha aí, ó. Mais poderes do Ultraman. Rapidinho aqui, ó. Cara, o Ultraman é muito foda, né, bicho? Ele tem, assim, técnicas de lutas. A gente já viu aqui todas as armas dele. Mas ele pode fazer muitas outras coisas também, ó. O Ultraman tem uma técnica capaz de lançar água em ocasiões de emergência. Olha isso.
É, também. Em ocasiões de emergência eu lanço água. Eu vou ali, ó.
Não só água, dependendo da emergência.
Dependendo da emergência, essa... rapaz.
Você não tem noção do meu jato marrom.
Porra. Dependendo da emergência, até a tubo sai,
velho. Bosta o Spectrum.
Isso aí é porque o bicho ficou o dia inteiro misturando comida de tudo quanto é tempero, com tudo. Chegou de noite, negócio.
Rapaz, quando...
Rajada aquática!
Quando você come, você vai naquele restaurante mexicano, é assim mesmo.
É o Spectrum Rei.
Aquele que arde entrando e arde saindo.
Me traz aquele prato que vai me fazer dar um Spectrum Rei. Sim, senhor. Beleza, ó. Tem esse jatão d'água aí. Ele tem também uma visão que detecta coisas camufladas, objetos escondidos. Ele é extremamente forte. Bom, isso a gente já sabia, né? É considerado, da linhagem dos Ultraman, ele é considerado o mais forte.
Mais forte.
Ele também pode voar. Ele tem nos pés ali, tem a ver com a antigravidade. Ele pode voar por causa desse efeito de antigravidade que ele tem. Além disso, é capaz de se teletransportar de uma distância muito grande em questões de segundos. Caraca, bicho.
Ele usa esse poder raramente.
Utilizando isso, ele se locomove de um planeta pro outro.
Ah.
Então por que você precisou de nave, Ultraman, pra vir pra cá? Simples.
Porque ele tava escoltando o Belmar.
Ah, exatamente. As boa resposta. É um poder que ele usa raramente, né?
Uh-huh.
Esse daí do teletransporte. Nota-se que encurta bruscamente o tempo do timer.
Quando ele viaja exatamente. De um plano pra outro, a pilha acaba mais rápido.
Se ele estiver no meio de uma porrada, não é legal ele usar isso, senão ele vai embora.
É o que eu volto a dizer, vou pôr a pulga na orelha. Por que só 5 minutos?
Ele se transforma.
Não é possível.
É porque naquela época
não a tinha pilha bateria de era lítio.
Alcalina.
É, não tinha bateria de lítio.
Não tem a bateria de lítio íon que tem hoje em dia.
Não tem.
E o bicho é bateria solar, que nem aquelas... Você lembra aquelas calculadoras dos anos 80, que era solar, que você botava o dedinho
você bota em cima e apaga.
Apagava?
Sim, é verdade.
É a mesma coisa.
Exatamente, da Sharp. Beleza? E por fim, ele pode reduzir a um tamanho de um humano.
As nanicolinas. O que pra ele era nanicolinas.
Exatamente. É. Isso significa que o tamanho dele é de 40 metros, cara. É
exatamente.
Tá certo? Você pensar, ele é pequenininho e fica grande? Não! Ele é grande e fica pequeno, morou?
Agora que
sacou? Tá sacando a parada?
Entre nós.
Diga, Marcos.
Ele foi o mais popular, com certeza dos outros, né?
Com certeza.
A gente comentou fora do ar aquela confusão na época dos programas Ultraman, o Jack e o Seven, todos passando ao mesmo tempo.
É culpa do Capitão Sete.
Aquela coisa meio confusa. Mas acho que creio que realmente o Ultraman, ele é o mais popular de todos. E eu acho que é o mais bem feito, assim, pelo
menos. Eu lembro dele que era o personagem clássico, de bermudinha vermelha. Eu adorava.
Então, ele foi uma...
shortinho vermelho que ele usava.
Eu acho que uma das poucas séries que veio pro Brasil que passou em quase todas as TVs nacionais.
Vamos lá, vamos listar.
Passou pela TV Tupi.
Tupi.
Começou pela TV que fechou. E quando ela fechou, ela foi pela TVS, que é a atual SBT.
Hoje é o SBT.
Exatamente. Passou pela CNT, pela Rede Manchete, pela Bandeirantes. Tem mais.
Tá só contabilizando aí, né, amigo? É isso aí, viu?
Aqui, véio,
vou mandar o boleto pra eles.
Cara, ele passou em basicamente todas. Hoje passou na CNT.
Uhum. Você já falou.
E a partir de 2001, mas é. E agora passa, atualmente é exibida pela TV Ubra, Ubra TV em Porto Alegre, e pela Rede Brasil de TV em São Paulo.
Ó. Caramba, esse povo tá pagando por isso, hein? Fala pra mim.
Sim.
Tá.
Eles pagam direitos isso aí?
Tupi, Record, atual SBT, a Rede Bandeirantes, a Manchete, a CNT e, mano...
É porque o SBT, velho, ele passa muito desenho animado muito. Naquela manhã. Eu não acho, é desenho tão velho, eu não acho que esses caras paguem.
Não, eles já pagaram. E agora eles pagam centavinhos por transmissão.
Por direito adquirido.
E o Capitão Asa, que vocês falaram... Diga, desculpa.
É o Capitão Asa, era um programa.
Sim, era um programa. Ele foi o responsável por cagar a nossa ordem de entender esse processo. Por quê? Então. Ultraman só teve 39 episódios.
Isso.
Então o que eles faziam pra poder fazer render? Pra dar liga? Pra botar água no
próximo
feijão.
Episódio.
É, no próximo episódio aí já não vinha o Ultraman. Vinha o Ultraman Jack.
Aí, vinha o Ultraman... Chama um cara pra fazer uma locução.
De Ultraman.
Agora... Ultraman ficou cansado e pediu ajuda pro primo dele. Aí vem o cara.
Aí eles... o que que rola?
Começa daqui.
O cara que fez o Dragon Ball assistia Ultraman aqui no Brasil. Que ele falou: olha aí. Na hora que eu botar o Goku na frente do bicho pra trocar porrada, eu faço o flashback.
O Akira,
aí eu conto a história todinha. Aí depois eu volto.
Não, mas isso aí.
Só pra render.
Isso aí hoje. Mas na época eles botavam era outro mesmo. Eles metiam era outro.
Então, eu quero ganhar o negócio.
Eles botavam tipo Ultraman Jack. O que dava uma confusão pra galera, porque tinha o Hadeki Go, que eles usavam como alter ego. Mano, ele não dava,
pra entender, então,
não dava pra entender.
Contrata um locutor pro cara fazer a passagem de uma série pra outra pra dar a impressão de que é a mesma.
Mas não.
E depois você enfia ali, patrocinado pelos supermercados Adolias. Entendeu? Vai!
Isso assim, porque eles não tiveram dinheiro pra comprar a série Ultraman, porque um blog japonês, de cultura japonesa, chamado Sushi Pop, o cara, Alexandre Nagado, tentou contar quantos episódios ou quantas séries já teve do Ultraman. Não 500. Conseguiu. Não conseguiu. Porque no Japão não existe uma lista completa, assim, é bem feita de quantas, de quantos tem. Então são mais de 20 séries, tem minisséries, especiais, aventuras soltas, live actions, mangá,
Muita coisa.
E simplesmente não tem como contar isso.
Já disseminou, já tá na corrente sanguínea, cara. Não tem mais nada que você possa fazer.
Já era,
beleza?
Ou seja, tem tanta coisa curta e longa e parará, que ele simplesmente não conseguiu contabilizar.
E aí, quer mais Ultraman? Aguenta aí que a gente vai pro bloco de música e volta daqui a pouquinho. O Rádio Federal, jeito todo mundo curte, né? Dizendo, ponto, acertizando, net, você! Falcão Bionico!
Falcão Bionico, eu preciso só fazer um adendo rapidão. A gente falou das loucuras que os caras fizeram para emendar as séries e não contrataram o locutor que você sugeriu, Netinho. Aconteceu um outro caso depois. Na famigerada Manchete, tínhamos o sucesso do nosso Jaspion. Veio o famoso Spielberg. Como eu não quero perder o sucesso do anterior que eu coloco, Jaspion 2.
Jaspion 2.
Que não tinha absolutamente nada
a ver. Eu curtia muito Kamen Rider.
Não, o meu favorito era o Jiraiya, velho.
Eu gostava do Kamen Rider.
Fantástico.
Porque meu favorito era o Jiraiya. Ele era tipo um gafanhotão, um inseto, assim, eu achava massa.
Era o meu número 2.
Era o meu
número 2. Era o Black Kamen Rider.
Era o Black Kamen Rider.
É. É muito legal. Com
aquele capacetão do zoião,
assim. Pô, cara, muito legal aquilo, bicho. Cara, cara, eu quero uma máscara daquelas na minha loja.
O terceiro pra mim era o Jaspion. O quarto era os... Você até chegou a falar dele, eu esqueci. Ai, cara,
os
policiais do Cybercops.
Cybercops.
Eu curto, ó. Em primeiro lugar, Ultraman, todos esses aí. Em segundo lugar, vem Spectreman.
Spectreman é massa também.
Terceiro lugar, vem Jaspion. Depois vem o Kamen Rider.
Nossa, fantástico.
E depois vem todos os outros.
Não, pra mim era Jiraiya, Black Kamen Rider, Jaspion.
Ah, Jaspion, aí vem Changeman.
Aí,
Flashman.
Changeman.
Aí depois vem todos os outros.
Eu gostava do Changeman.
O Flashman.
Porque é tudo a mesma coisa.
Cara, o Flashman, eu achava a história, o roteiro do Flashman era muito legal. Em relação aos outros, que era muito bandido, herói. Flashman tinha aquela coisa, fomos raptados e temos que voltar à Terra. E chega uma onda assim do meio pro fim que, como são alienígenas, eles começam a perder os sinais vitais. Não são terráqueos assim de serem criados, então tipo, tinha um drama na coisa que era muito legal. O Kamen Rider tinha muito disso na primeira temporada, digamos assim. Esse suspense, o meu irmão é meu inimigo, e como é que nós vamos fazer? Sabe, muito massa, cara, muito massa.
Algumas, posso dar as últimas curiosidades? Algumas curiosidades?
Só rapidinho, a gente tem que ir pros blocos
finais. Ok. Zerabu Seijin, que era um alienígena
considerado... Como é que é o nome do cara?
Zerabu?
Ou
Zerabu Seijin.
É que você falou muito rápido.
É, muito rápido. Aí junta ficou um nome feio. Tudo bem, entendi. Era um alienígena que se considerava superior à raça humana. Ele conseguia controlar mentes e mudar de forma. E ele chegou a se transformar numa versão do Ultraman, só que tomou uma surra do cara. O planeta de Mephilas, estava tão cheio que o monstro decidiu viver na Terra. E a luta final foi entre Ultraman e Mephilas, sei lá, e acabou em empate e o alienígena retornou pro espaço, mas prometeu voltar.
Ele foi pra treinar com aqui. O Super Senhor... Senhor Caiô?
Caiô do Norte.
Caiô.
Um Caiô do Norte.
Em 1971 foi lançada a série Regresso de Ultraman com Hideki Go, que era um alter ego do herói. E na verdade, o outro Ultraman... Porque o que aconteceu no episódio final de Ultraman... Vou dar logo o spoiler.
Maldito, não!
Semana passada a gente não tava querendo dar spoiler de livro de 200 anos de idade?
Exatamente.
Você sabia que o Homem Invisível morre no final?
Não é possível! Não.
Zob, que era o irmão mais velho de Ultraman, digamos assim, não é isso, Obzitos? Vem pra Terra trazendo uma vida extra, que lembra que no acidente esqueci o nome de agora.
O Hideki, cabra lá.
O Hideki faleceu, né? E aí ele traz uma vida... O Hayata, né? Faleceu. E aí ele traz uma vida extra. Dá pro Hayata, separa o Ultraman, porque se separasse o Hayata morreria. E o Ultraman volta pro planeta natal dele, né? E aí, com o retorno de Ultraman... com o retorno de Ultraman, né, com esse alter ego aí do Hideki, o outro Ultraman aparece e tem uma abordagem mais humana, mais dramática e tudo mais, só que o Ultraman original aparece ainda. E é onde, com o retorno de Ultraman, começa a irmandade da família Ultra. E o Ultraman aparece... junto com o Ultraman 7, que também aparece nessa versão. Fantástico. E essa é a mais legal, essa curiosidade é a mais legal. Em março de 2011, um empresário japonês, presidente da CEO, o Tsuburaya Productions...
Sim.
Eu não vou lembrar o nome dele.
Que é a galera que criou o Ultraman.
Hidetoshi Yamamoto. Ele criou, velho, a Ultraman Foundation.
Sim. Ó.
A entidade responsável pelo auxílio das vítimas no terremoto que aconteceu em 2011.
Caraca, muito legal, que legal, né? velho.
Cara. Nessa hora...
Parabéns pra ele.
Muito legal. Essa eu acho massa. Essas são as curiosidades que eu queria fazer no final.
Sensacional. Eu quero fazer parte da Fundação Ultraman.
Ultraman.
A DC tem um Ultraman aí que é bem legal também, que é o tipo super-homem de uma realidade. É verdade, é de uma realidade paralela, que é bem legal, mas desculpa, não é o Ultraman original.
O Ultraman só tem um.
Tá certo, o Ultraman só tem um. Né? Na verdade, tem vários, né? A família Ultraman. Né?
A família Ultra.
Mas é tudo da família Ultra. E o Ultraman é único, galera.
O Ultraman original é o Ultraman.
Espero que vocês tenham gostado do nosso especial Ultraman. Vamos agora de... Popcorn Break!
Popcorn Break!
Eu sugiro filme.
É hora que a gente vai sugerir pra vocês aí um filminho, uma série, um desenho pra você assistir hoje. Não vai ficar em casa, não vai fazer nada... Pra você se divertir aí com a família, com a namorada, com quem você quiser, tá bem?
Uhum.
Então vamos lá, quem quer começar? Mário Campos, vai você.
Cara, de filmes.
Sugira a.
Olha.
O que você recomenda pra galera que vai ficar em casa?
Que o vídeo do. A gente até comentou, a gente tava comentando sobre os roteiros do. A gente, em off. É porque a galera sabe que nós conversamos muitas coisas. O nosso universo expandido nerd é muita coisa no intervalo e no meio.
Aham.
Eu preciso dizer sobre... A gente comentava sobre Esquadrão Suicida. Algumas coisas que eu comentei aqui em off, que eu curti. Eu perguntei pro Neto sobre o roteiro, né? Do quem tava fazendo e tal. Ele me disse que o cara era muito bom. Superman, o Homem de Aço. Eu gostei. Quando eu vi... Porque a minha grande crítica em relação ao Superman vs Batman... Eu senti falta do Superman no filme.
Uhum.
Muita falta. Muita mesmo. No Homem de Aço tá perfeito. O Zod, ele... Fora a viagem da agulha lá.
Uma porrada de
é muito
de
legal.
Aço,
achei
horas e 20, mais ou menos.
Então, assim, por exemplo, quando eu vi a segunda vez estendida do Superman vs Batman, mas ainda ficou faltando, eu senti. Então, pode sugerir pra galera, veja os dois. Tirem suas conclusões. Eu ainda sinto a DC, por exemplo... É fantástica nos trailers, eu acho sensacional, mas ainda falta aquele temperinho, sabe? Temperinho assim pra você sair, cara, chapei. Não sinto isso.
Eles ainda não. Eles têm todas as ferramentas, só não encaixam. Não encaixaram as engrenagens certinhos e não tá
Neto
tudo
e você
lubrificado.
Que batem tanto na tecla. Os melhores personagens são da DC, cara.
Uhum.
Você tem um caldeirão fantástico pra você fazer coisas incríveis.
Sabe o que eu acho?
Falta assim, ainda.
Eu acho que é um grande erro que eles cometem, sabe o que é também?
Falta
é que, pulso. Assim, a história. Beleza, eu gostei pra caramba da história. Mas o que adianta você ter uma história. Sabe? Fera pra caramba, mas os personagens não aparecem tanto, assim. É igual você ver um filme de tubarão, onde o tubarão quase não aparece.
Gente,
você tem que mexer com muitos elementos pro tubarão aparecer de alguma
gente, forma. Gente, vamos entrar nesse assunto não, porque eu tenho muita coisa pra falar e eu realmente tô...
Então tá bom. Você sugeriu então...
Superman
of Steel.
Isso.
Ok. Você, Plínio Perru.
Cara, no tema séries, eu vou continuar no tema séries. Eu gostei muito do... Terminei a segunda temporada agora de 12 Macacos. Foi fenomenal.
Uhum.
E finalmente, agora eu perdoo a série 12 Macacos. Porque eles resolveram dizer assim...
Tá bom pra caramba. Cara.
Sabe o que acontece? Assim, a gente não é igual ao filme e a realidade é bagunçada mesmo. É assim que acontece e tá acontecendo isso na linha do tempo. E você aí entende assim e fala assim... Ah, ok. Então beleza. Então não é pra... Não, 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 é outra forma de mudança de viagem no tempo e de encarar a transformação no tempo. Ok, então agora vocês me disseram, então agora eu entendi, agora eu tô tá perdoado, então sem treta. Que foi o que a minha crise com a primeira temporada em relação a assiste o filme e vê a primeira temporada. Não faz.
Porque o filme não tem nada a ver com a série.
Pois é, a série não respeitou isso, mas na primeira eles não me disseram que eles iam fazer de vez, simplesmente fizeram outra. E agora não, agora eles dão uma explicação pra linha do tempo, eles dão uma explicação de como é o tempo nesse enredo, como funciona bem o paradoxo e tudo mais. Então eu gostei muito. E aí eles se redimem e funcionou muito bem.
Pois é.
Então, eu tô segunda temporada dos macacos.
Tá acontecendo umas coisas esquisitas.
Bem legal.
Eu tô gostando, viu? Incrível como é que aquela lourinha parece com a Nicole Kidman.
Ô, delícia.
Caramba, parece pra caramba.
Gatinha demais.
Você, Baconzitos?
Cara, eu vou recomendar um RPG. Vou recomendar o RuneQuest. Vamos lá, RuneQuest. Não o original de 1970. Você pode pegar a nova versão do RuneQuest, que tá mais simplificada. É um RPG medieval fantástico, mas porém entretanto, ele não é que nem o D&D e ele tem um pouco mais de detalhamento no que você pode fazer, te abre mais opções, inclusive na porrada, no combate, e tem um pouquinho mais de detalhamento. Se você acha que o sistema do D&D é meio light, o RuneQuest, ele é mais detalhado. Ele é mais... É pra ninguém que gosta um pouquinho mais de matemática, que quer ler, que quer ter uns negócios, que quer ter... Ah, eu não quero ter 5% ou 10%, não. O cara pode ter 3% de chance. É um pouquinho mais detalhado, dá um tchananã a mais.
Eu sou suspeito pra dizer, porque eu gosto de RuneQuest. Eu sou suspeito.
É um sistema D100. Vale muito a pena.
Muito legal. Tá recomendadíssimo. Eu vou recomendar pra vocês o filme Morte Súbita. Já tá passando na TV a cabo aí. Eu nunca vi na TV a cabo. Comecei a ver pra caramba essa semana. Não é um filme do Van Damme, como muitos devem estar pensando.
Tava passando ontem naquele
não,
canal
não
lá.
Não é o Morte Súbita do Van Damme. É o Morte Súbita que tem lá o Sam Worthington, que faz o Perseu, naquele filme Fúria de Titãs.
Uh-huh.
E tem também a Hada Mitchell, que é aquela lourinha daquele filme Substitutos, onde ela fez com o Bruce Willis. Então é um filme filme de monstro, tá? Um crocodilo gigante massa pra caramba. Se eu tô recomendando, é porque é um filme de monstro massa.
É monstro, então, assista, monstro.
Porque você vai gostar, beleza? O título original é Rogue, certo?
Rogue.
Então vamos lá, então. Vamos lá, o fura-olho. Agora é hora de furar.
Sessão dá dedada fura-olho.
Esse é o momento que a gente dá uma dedada no olho de alguém aí, né? Pra vazar mesmo. O cara usar tapa-olho durante uma semana, tá? Com aquela imundice do dedo que vai debaixo da unha no olho do cara. É agora. Beleza? Eu sei que tu tem um fura-olho,
Mariquinhos.
Porque tu já tava com sangue no olho aí que eu vi. Vai, você quer furar o olho de quem?
Cara, nossa, tem tanta coisa que a gente pode furar o olho, né? Nossa senhora.
Só uma, só precisa de uma.
Não tem jeito. Eu vou furar o Esquadrão Suicida.
Uhul!
Vou furar o Esquadrão Suicida, porque...
Endosso.
Não é...
Endosso.
Tamo junto. Cara, tipo assim, não é possível você fazer um trailer tão lindo como aquele. A trilha sonora é magnífica. Você tem...
música do Chaves, velho.
Você tem clássicos do rock ali, maravilhosos, em novas roupagens, assim. A própria ideia, sabe? O jeito que é feita a Arlequina, o Coringa... O atirador, quando você chega... Eu cheguei no filme com muito tesão, muito. Eu fui broxado, totalmente broxado. Eu olhei e aí eu fiquei assim, meu Deus...
Você sabe que tem pílula que resolve essas coisas.
Não, mas pra aquele filme ali, meu amigo,
não,
não, tem,
é
não tem, não tem, não existe.
É possível. Aí me vendem o Coringa, eu achando que o cara ia chegar... Não, eu vou tomar conta dessa bagaça ou essa bagaça.
Merda.
Cara, tipo... Muito vai acabar, paia!
Vai acabar o tempo,
hein? Desculpa,
não
é esse,
dá pra furar suicida. O olho de mais ninguém, hein? Acabou o tempo! Falta um minuto e eu vou furar o olho do Lombardi. Vai, você, Baconzitos. 10 segundos.
Eu quero furar o olho do...
Tá bom. Endosso também.
Tá, eu também quero furar o olho do... Então, furou. Tá lá com dois tapa-olho na cara... Tá certo? Considere...
Furou os três olhos dele já.
Furou os três olhos, viu, Idovan Araújo? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso especial Ultraman. Voltamos na semana que vem com um especial Games!
Yes!
Beleza? Um grande abraço a todos. Valeu, galera.
Valeu, moçada.
Uhul. E até a próxima semana com mais um Menerdizando.
Menerdizando. Ai, tinha que botar, velho.
Até mais.
Falou.
O Enerdizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal. Nós queremos agradecer a todos os nossos padrinhos e madrinhas, e especialmente o Felipe, o Bruno e o Edmilson do Like Tourcast.